Importante ouvir aqui esse pronunciamento também. Senador Agrippino já está saindo, mas não poderia deixar de registrar também, como um momento histórico, essa fala que Vossa Excelência faz hoje aqui. Primeiro, dizer que há uma preocupação em que a parte que consideramos estratégica ao país, que é a parte da operação do aeroporto, ela continua pública. A outra parte, que é uma parte mais de comércio, mais de negócios, enfim, essa é que é colocada para o setor privado. De qualquer modo, eu compreendo que nós temos mais aeroporto e creio que valeria sim a pena examinar posições como essa que Vossa Excelência acaba de colocar aqui. Por isso, também minha saudação. Senador Paulo Paes, meu querido senador Pimentel, nosso presidente, dizer que é uma alegria muito grande estar aqui na tribuna, senador Inácio Arruda. Esses dias estive numa agenda meio carregada, fui ao Curitiba, lá no Congresso da Ordem dos Advogados, tratar sobre o nosso pré-sal. Estive depois em Minas Gerais, também com o governador Anastasi, tratando com lideranças sobre esse tema e num encontro, numa conferência nacional de pessoas com deficiência, representando uma comissão que faço parte aqui com o senador Lindbergh, que me cedeu essa oportunidade aqui, também tratando sobre o tema. Destaco ainda com o governador Wilson Martins e com o Ministério das Minas e Energia, inaugurações de subestações em José de Freitas, atendendo a toda uma região, regeneração também, que permite o Piauí comemorar agora. Nós tínhamos em 2002 570 mil clientes, ou seja, ligações da nossa antiga Serpisa, agora é uma empresa que foi incorporada pela Eletrobras e ultrapassa de 1 milhão, não é, de ligações no meu estado. Destaco ainda um evento com os prefeitos, a Feira dos Municípios, onde também tratamos de vários temas do Pacto Federativo, dentre eles o pré-sal. Em Picos e Bocaina, onde tratamos com as lideranças sobre um projeto arrojado na área de piscicultura, envolvendo várias áreas do governo federal e estadual, a política sobre dependência química, lá liderada pelo padre Gregório e tantas lideranças, o Brasil Sem Miséria e Vida Melhor, também lançado naquele município, e os arranjos produtivos locais, também com o secretário e deputado Varton Santos. Feito esses registros, o tema, senhor presidente, que me traz hoje é comemorativo, ou seja, se o DEM comemora, imagine eu, pelo Partido dos Trabalhadores. Quero comemorar uma decisão tomada pelo nosso governo, que atendendo um pleito, que eu me sinto parte dele, que sustento há muitos anos, e tenho a certeza, é um pleito também de Vossa Excelência e de muitos companheiros nossos nessa casa e na Câmara, de governadores, de prefeitos, de parlamentares, mas principalmente do povo brasileiro, do setor público e do setor privado. Uma medida que eliminou um gargalo operacional, que reduz burocracia, que afeta nossos municípios e estados, prejudicando principalmente nosso povo. Presidente, eu sou péssimo para ler discurso, então eu dou como lido esse texto, mas eu queria aqui tratar didaticamente.
Recebe de pronto
para tratar
do pronunciamento de
didaticamente aqui. Veja, eu cito um último dado. O ano passado, nós tivemos importantes manifestações e já dialogávamos com o presidente Lula, que abriu o seu mandato, é bom lembrar, e eu me lembro uma vez, tivemos uma conversa e eu fiquei feliz em vê-lo. No outro dia, logo após a posse, ele colocando que uma das suas metas era destravar o Brasil. Destravar o Brasil. Ou seja, o Brasil tendo tanta coisa para fazer, coisas importantes para o nosso povo, e muitas vezes tendo dinheiro, tendo as condições, mas a burocracia ali corroendo, comendo a chance do povo brasileiro ter aquele benefício. Então, a partir dali, eu passei a cobrar firmemente. Quando terminei meu mandato de governador e após a eleição, voltei para a Caixa Econômica Federal. E uma das coisas que, nesse período em que estive na Caixa, com a então presidente Maria Fernanda, foi de contribuir com um grupo de trabalho ali com o ministro Paulo Bernardo, depois prosseguiu com a ministra Miriam Belchior, e é ela que eu quero saudar por ter sustentado a bandeira e junto, integrado com várias áreas, com a Controladoria Geral da União, Ministério da Fazenda e outras áreas, apresentam ao país uma portaria, na verdade, que desburocratiza um conjunto de contratos com prefeituras e governos estaduais. Vejam, quais são os problemas que nós temos? Eu vou citar aqui alguns desses problemas. Veja, nós temos um modelo, meu querido senador Inácio Arruda, onde o governo, assim, parece que vinha tendo prazer de colocar um estádio e um município inadimplente. Parece que aquele era o único objetivo. Aliás, se a gente for para a letra própria da Lei de Responsabilidade Fiscal, é capaz de ter essa interpretação. Mas eu acho que o país não queria isso. Então, veja, agora a necessidade de que o município, através do seu gestor, e o governo estadual recebam uma notificação com pelo menos 45 dias de antecedência. O município está lá inadimplente porque o valor da previdência foi recolhido irregularmente. Lembro-me, certa vez, eu quero dar esse testemunho, nós tínhamos um recolhimento de mais ou menos 15 milhões lá de previdência. Por um erro de 3 mil e poucos reais, o Estado ficava inadimplente. E a gente só ia saber já no calque, já inadimplente. Então, agora, essa mudança que vale para estados e municípios, é preciso primeiro fazer a notificação, dar um prazo de 45 dias para atender o verdadeiro objetivo, que é regularizar. Muitas vezes o gestor não está nem sabendo, né, que aquele, às vezes, foi um erro ali de alguém na hora da digitação, na hora de preencher o formulário ou fazer o cálculo. Então, essa é uma mudança que tem um efeito que vai tirar, na minha opinião, muitos municípios e governos estaduais da inadimplência como ocorre hoje. O outro, a simplificação do contrato. O contrato dizer exatamente o que quer, porque tem um ministério que faz uma exigência, tem uma autarquia que faz outra exigência, tem um outro ministério que faz outra exigência, ou seja, e é o mesmo governo federal. Então, agora, unifica na portaria número 127 em regras únicas. Muitas vezes você tem lá uma equipe que é treinada para fazer uma determinada obra naquele ministério. Mudou para o outro, você já não sabe mais porque as regras são outras. Coisas simples como essa que eu acho que vão fazer uma grande diferença no nosso país. Cito a titularidade da área de intervenção. É um Deus nos acuda. Você tem nesse país prédios, escolas, áreas de onde está lá a caixa d'água do serviço de água do estado ou do município. Você tem ali o hospital, mas aí feito, construído há 20, 30, 40 anos atrás e não tem, nunca foi registrado, porque naquela época não tinha mesmo essas exigências, bastava o gestor dizer que aquilo era do estado e pronto. Nunca foi registrado, não tem a certidão lá no cartório e você não consegue fazer uma obra. Você quer reformar o hospital? Não pode. Quer reformar a escola? Não pode. Quer fazer um sistema de água? Não pode. O terreno, muitas vezes, é do próprio estado. Sabe o que eu fiz? Eu vou lhe confessar aqui. Numa ideia genial do meu procurador, eu como governador, para enfrentar essa burocracia, fazia um decreto. Decreto a desapropriação de área de proprietário desconhecidos e que agora passa a pertencer ao Estado, numa área que já era do Estado. Porque essa era a única forma que eu encontrava para poder sair da burocracia. Por isso que fizemos, graças a Deus, mais de 10 mil obras lá no meu estado durante esse período que governei. Pois bem, o fato é que agora vem para o óbvio. O que é o óbvio? Basta uma declaração do chefe do Poder Executivo, seja municipal ou estadual, numa área pública para poder se fazer a obra. Basta isso. Que era, como é que um governador vai declarar que uma área que pertence a alguém é do Estado? E mais, claramente aqui, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, ninguém é doido, não é, de colocar sua assinatura assumindo-se como um criminoso, dando uma declaração falsa. Eu espero que isso não aconteça. Mas essa medida, ela tem um efeito considerável. Lembro-me quando eu fazia esses estudos, 70% dos problemas das obras era o documento do terreno ou do prédio, enfim, onde ela estava acontecendo. Então é mais uma vitória importante que vejo agora tornando-se realidade. Quer ver outra aqui? Você tem as obras, e muitas vezes é uma obra, é um hospital, é uma universidade, que além de obra tem equipamento. Você tem o dinheiro. Se você deixar para comprar o equipamento no final do contrato, o preço vai ser outro. E você fez uma previsão na hora que você fez o edital da licitação. Não, pelas regras que tínhamos, não podia comprar os equipamentos, porque senão iam ficar aí deteriorando, havia risco de alguém roubar, enfim. Resultado, o custo do Brasil aumentava. Agora faz uma modificação simples como essa. Pode comprar os equipamentos. São os motores, são os equipamentos hospitalares, são as carteiras das escolas, enfim, essas coisas que são naturais e você pode deixar ali num local seguro. Numa coisa simples, faz uma caução como garantia e isso agora pode acontecer. Outra mudança simples. Tudo que foi feito são coisas assim. Nós vamos perguntar agora por que que isso nunca foi feito. Por que que isso não foi feito? Quer ver uma outra aqui? Atraso na liberação dos recursos da União. Muitas vezes, porque o Congresso não aprovou o orçamento, quem não se lembra de situações que a gente chegava no mês de maio ainda sem orçamento, mas não podia liberá-la para as obras. E as obras paradas, as construtoras paradas. Aí tem o custo para retomar a obra, tem o custo de reavaliação, enfim. Ora, você que é governador, que é prefeito, tem dinheiro em caixa? Poxa, então eu vou fazer a obra com dinheiro do Estado e a União depois me ressarce a parte que era da União da obra. Porque o contrato já é claro, X% é do Estado, X% é do município ou da União. Então você separa ali qual é o valor que cada um dos parceiros da obra devem desembolsar. Então você antecipava e a União, no caso de um convênio com a União, lá na frente lhe ressarcia. Não era possível. Não era possível. Vou citar duas obras do meu estado. Uma estrada ligando a cidade de Floriano até a cidade de Canto do Buriti. Mais ou menos 160 quilômetros de rodovia para ser reconstruída. Acertamos no convênio que de Floriano até Itaueiras, que é no meio do caminho, 100 quilômetros, o governo do estado faria. E 60 quilômetros a União, num convênio com o Ministério da Integração, através da Codevasf. Sabe o que aconteceu? Nós terminamos a nossa parte. Como atrasou a liberação da União, a obra parou, não podia prosseguir um ano e meio, desgaste, não é? Cacete comendo, como a gente diz no popular, não é? Enfim, além do prejuízo à população. Então, como essa, milhares de obras no Brasil nessa situação. Poderia perfeitamente o Estado prosseguir a obra e depois a União pagar pela realização daquela parte que contratualmente seria dela. Então, nós estamos alterando aí o decreto 6.170 para poder se viabilizar essas mudanças. Um conjunto de obras pequenas de 100 mil, aqui o governo está colocando 250 mil e até 750 mil, fruto da maior parte da desburocratização. Muitas vezes o contrato, muitas vezes as regras, não dizia claramente o que era a responsabilidade da União quanto à qualidade da obra, a análise e aprovação do projeto, de quem era a responsabilidade, de quem é a responsabilidade do processo licitatório, quem é que faz a fiscalização da obra. Às vezes, uma mesma obra tem fiscalização do município, do estado, do governo federal, além dos vários outros órgãos ali colocados. Agora, também se economiza, definindo um dos entes para ser o fiscalizador, claramente no ato da obra, além dessas outras mudanças. Então, são mudanças como essa que, na minha visão, vão fazer a diferença. Vejam outro problema. Os conceitos e os procedimentos, né, das obras estabelecidos anualmente na LDO. Uma lei que todo mundo sabe aqui, as dificuldades, né, começa aí lá no mês de junho e toca para frente, estamos a votar ainda até o final do ano, não é? Regras como essa. Então, por que não se coloca essas regras numa portaria para fugir dessa burocracia, para ter mais estabilidade? A LDO muitas vezes é alterada, e alterada depois que você celebrou o contrato. E aí, como é que vamos fazer? O que vai valer? Vai valer a regra anterior? Vai valer a nova regra? Ou seja, sempre que houver uma alteração, se preserva as obras já existentes. Por exemplo, qual é o custo de referência? É o SINAP? É a tabela do DENIT? É a tabela não sei de quê? Então, você tem que ter uma definição clara, porque senão você faz uma obra levando em conta a tabela do SINAP, daqui a pouco aparece o Ministério Público dizendo, não, a obra estava subfaturada ou superfaturada, sei lá, porque tem uma outra tabela de um outro ente federal que é diferente. E aí você vai responder a processo, etc. Qual é o mesmo valor limite do BDI? Não é que é a definição de quanto que nós vamos ter, né, de ganho das empresas ou, não é, de garantias. Em alguns contratos é 40%, no outro é 20%, no outro é 25%. Enfim, você precisa definir isso muito claramente e agora se trabalha com uma definição mais clara, com uma variação de 10% dos itens, desde que sejam representativos de pelo menos 80% do contrato global. Quer ver uma outra coisa aqui? Estabelecer os procedimentos para admissibilidade de licitação. Ou seja, você faz uma licitação com aprovação do projeto, exceto para que se cumpra os requisitos mínimos do projeto e do preço. Mas aí, na hora que você vai contratar com a União, aí inventam novas regras e a licitação fica inválida. Então, você perdeu todo um tempo da licitação em razão de uma situação como essa. Mesmo o valor continuando daquela obra, mas você tem esse grave problema. As prorrogações, muitas vezes por problemas da própria União. Você tem convênios aí que você vai atrás, tem 20 prorrogações. 20 prorrogações. Agora se estabelece um prazo mais alongado e um limite de 18 meses, é o que se deseja com esse conjunto de propostas aqui colocadas. Por isso que a gente tem aí, restos a pagar, a pagar. Ou seja, nós estamos trabalhando obras de 2007, de 2008, de 2009. Por quê? Por conta dessa burocracia. Você tem uma regra, meu senador Paim, para fazer o calçamento de uma rua, é a mesma regra para construir a hidrelétrica de Belo Monte. Essa aqui é a maluquice da legislação brasileira. Então, são modificações aqui importantes e essas modificações todas, eu acredito, vão dar grandes resultados. Obras de elevado valor estão sujeitas às mesmas exigências das demais. Então, como eu disse aqui, é separado agora, obras de investimentos acima de R$1 milhão vão ter procedimentos e acompanhamento diferenciado. Mas obras menores vão ter um procedimento mais célere e eu acredito que isso vai dar um ganho para o povo brasileiro. Enfim, eu não posso deixar de comemorar porque eu participei ativamente da cobrança de mudanças como essa. E tenho aqui que elogiar a nossa ministra Miriam Melchior, com toda a sua equipe que esteve envolvida nesse trabalho, do qual, repito, participei ativamente, e acredito que ganha desde o menor município do nosso país aos estados, aos maiores, enfim. Eu quero aqui ressaltar que é, sim, uma vitória essas mudanças nas transferências voluntárias, essa proposta para a desburocratização dos procedimentos de convênios e contratos de repasse lançados pelo governo brasileiro, é uma vitória do povo brasileiro. É uma vitória em todos os sentidos, inclusive pela economicidade. E é por isso, meu querido Pai, eu não poderia deixar de estar aqui comemorando. Espero que o Brasil faça bom uso e que a gente possa, com isso, encurtar o tempo entre a cobrança de uma comunidade, a decisão de uma liderança política de atendê-la e, com menos burocracia, atendê-la mais rapidamente. Graças a Deus, muito obrigado.